se sujeitar, ou enfim, ou ter que vir a uma audição prévia à Assembleia da República, ficava quase sem função aquela que é a função, nesse particular, do Presidente da República, que é, aliás, quem dá posse ao Governo, como sabe. Ou seja, nós temos um sistema diferente, o sistema semipresidencial. E sendo diferente, os equilíbrios, isto daria ao Parlamento uma relevância que o Parlamento no nosso sistema não tem. Tem uma diferente, não é? Tem a fiscalizadora e a legislativa. Não é próprio de um sistema como o nosso, é sobretudo isso. Ou seja, desequilibraria aqui o sistema como ele está constituído. E depois, há uma segunda razão, que é, esta é mais subjetiva e tem que ver realmente com a circunstância de não nos parecer equilibrado sujeitar a uma audição prévia uma pessoa que vai para funções governativas, muitas das vezes ainda está a inteirar-se dos dossiers, não é? Ou seja, a lógica de dizer, esta lógica, o Parlamento faz audições prévias às entidades que elege, ou que nomeia, mas que elege, faz todo sentido, vai ouvi-las, vai questionar, vai perceber se pode ou não votar nas pessoas que se estão a candidatar. Não é o caso. Isto aqui são entidades que o Parlamento fiscaliza, não elege. E, portanto, o Governo, e, portanto, a partir desse momento não faz sentido, com franqueza, chegar aqui o Ministro e dizer o que é que o senhor vai fazer? O que é que vai fazer quanto a isto? O que é que vai fazer? Vamos mais um, é muito parecido com aquilo que eu dizia há pouco à proposta do Chega. Vamos aqui expor um conjunto de fragilidades inevitáveis, porque alguém que foi convidado duas semanas antes, pois isto é tudo a correr, não é? Alguém ganha eleições, tem duas semanas para fazer convites, e depois cada vez mais vai ser na quinta opção, porque vai ter rejeições à primeira, à segunda, à terceira e à quarta. E, portanto, e depois, quando alguém aceitava ir para o Governo, vem aqui. Ainda não se conseguiu inteirar dos dossiers. E estão os deputados, já sabidos, muitos deles já aqui algumas legislaturas, e o que é que vai fazer neste dossiê? Com toda a franqueza, sabem mais dos dossiês do que o ministro que está a entrar em funções. Sem receio das palavras. Portanto, vamos aqui fazer algo que tenha uma eficácia, se tivesse eficácia a conversa seria outra, que tenha uma eficácia muito diminuta, muito reduzida, em minha opinião, e que tem, pelo contrário, um efeito necessariamente pouco positivo para quem está a entrar em funções. E acho que essa preocupação nós também temos que ter. Seja quem for, o Governo é do Partido Socialista, amanhã será nosso, o que for, será de outros partidos, o que for. É preciso contribuir para a credibilidade do sistema e não estar constantemente a arranjar motivos que põem no eleitorado e na população em geral razões de desconfiança, de depois dizer, olha, afinal vai ser Ministro da Justiça e nem sequer sabe o prazo de vacatio legis, ou sei lá, um prazo qualquer. É muito fácil perguntar-lhe um prazo e a pessoa não sabe. Portanto, vamos estar aqui a sujeitar futuros governantes, aliás, eu até diria mais, vamos estar a dar um argumento adicional a que mais ninguém queira ser governante.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coelho Lima. E ainda para a primeira fala, porque o PSD pediu para fazer resposta às propostas apresentadas, ainda para a primeira intervenção, a Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado André Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. As propostas do PSD e do Chega de alteração do número 5 são idênticas e, à partida, pareceriam inócuas, porque, na leitura daquilo que são as práticas de atos estritamente necessárias para assegurar a gestão dos negócios públicos, certamente não estarão incluídas nomeações de caráter definitivo e, portanto, parece redundante. Portanto, sendo inócuo, aparentemente não causaria grande dano que se fossem acolhidas, mas como tantas vezes acontece, quando se começa a mexer, levanta-se aqui uma série de problemas, porque quando se diz, pura e simplesmente, que fica impedida a nomeação das nomeações definitivas, começa-se a listar coisas e começa-se a notar o que não está cá. Portanto, ficam permitidas, por exemplo, exonerações. Ficam permitidas, por exemplo, alterações de leis orgânicas. Porque ao começar a listar aquilo que fica impedido e que já é de si um ato que não é estritamente necessário à gestão da coisa pública, todos os outros que não estão mencionados parece que são permitidos. Começa-se a diluir a expressão simples de ato estritamente necessário à gestão pública. E, portanto, tudo isto ponderado, percebendo a lógica da proposta, acho que seria mais seguro, do ponto de vista de constitucional, mais simples, não fazer esta alteração. Relativamente ao que o LIVRE propõe, eu cedo ao apelo do Sr. Deputado Rui Tavares para não fechar a porta com estrondo, mas a minha intuição diz-me que isto parece melhor ideia que o que é, por dois motivos, para além das questões de arquitetura do sistema que já foram aqui mencionadas, porque eu gosto da ideia da responsabilidade da formação do Governo pertencer ao Primeiro-Ministro. Gosto da ideia de que alguém forma a sua equipa, alguém responde por ela, para o bem e para o mal. Os méritos e os defeitos que se possam vir a revelar nas pessoas que são escolhidas cabem na responsabilidade política de quem as nomeia e, de facto, a audição dessas pessoas no Parlamento seria, mais do que uma corresponsabilização do Parlamento por essas nomeações, uma desresponsabilização do Primeiro-Ministro por essas nomeações. E depois um segundo aspecto, talvez mais filosófico, que é o seguinte, que não tenho nenhum gosto em julgar pessoas pelo seu currículo, pelo seu percurso até agora. Especialmente na vida política, acho que as pessoas devem ser julgadas pelas suas decisões e atos políticos. E, portanto, à partida estar a dizer esta pessoa serve ou não serve, especialmente em matérias que, em muitos casos, não serão os deputados que serão tecnicamente mais apetrechados para avaliar isso, não é algo que aprecie. Tendo dito isto, com a convicção que neste momento consigo arranjar, vou corresponder ao apelo de não fechar definitivamente a porta, porque a noção do Parlamento ouvir pessoas e avaliá-las mais em função dos seus atos, é verdade, mas avaliá-las em género de audição pode ser uma ideia que já tivemos aqui alguns casos onde fazia sentido, não sei se necessariamente no Governo, mas não vou fechar a porta, é isso que eu quero dizer. Obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Partido Comunista Português, Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à proposta do Chega e do PSD, nós temos uma leitura de que, de facto, isto esteja já implícito na redação atual e, portanto, não temos nada que nos faça opor, mas ouvimos os alertas e refletiremos também sobre eles. Relativamente à proposta do LIVRE, da audição dos membros do Governo na Assembleia da República, acho que o essencial já ficou aqui dito. O Parlamento, de resto, fiscaliza a atividade do Governo, não fiscaliza a sua formação, a sua constituição, e isso é uma responsabilidade também que deve ser creditada ao Governo, digamos assim. Uma coisa diferente é esta ideia de que haja uma apresentação por áreas governativas, acho que são assuntos diferentes e isso não nos choca, como disse, iremos refletir sobre essa possibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Livres, se faz favor.
Sra. Presidente, eu agora devo responder, ou também aproveito para comentar as propostas do PSD e do Chega.
Faça as duas coisas. Eu sugeria que pudesse fazer as duas coisas, se
okay,
entender.
Muito bem. Muito bem. Então, exato. Então, em relação à proposta do PSD e do Chega, que são equivalentes, compreendemos a bondade delas. Eu até acrescentaria que nestas condições um governo, por exemplo, não poderia privatizar uma empresa pública. Porque se há coisa definitiva, nós vemos é que uma empresa pública depois de privatizada, mas não está explícito aqui. E há pelo menos um caso de um governo que antes, quer dizer, pode-se considerar que é depois da apreciação do programa de governo, mas o programa de governo foi chumbado. Não sei se a Constituição não deveria explicitar, mas quer dizer, mas há um caso concreto, aliás, bastante... Bastante, bastante discutido. Mas, não, isto é puramente só... Eu nem disse que companhia que era. Em relação às objeções e comentários, sugestões, e agradecendo os não fechamentos de porta, parece-me, de IEL e PCP, e tentando abrir uma nesga nas portas fechadas dos restantes grupos parlamentares. Isto não é típico de uma democracia presidencialista, precisamente porque não é uma confirmação. E, portanto, não tem comparação com as confirmações senatoriais nos Estados Unidos, desse ponto de vista, a não ser pelo facto de muitas delas serem públicas, possibilitarem um escrutínio da opinião pública, e por aí afora. Trata-se de trazer uma pessoa a uma audição prévia, das quais os grupos parlamentares tirarão as suas conclusões, não é uma emissão de um parecer, não há uma tomada de posição conjunta da Comissão, quer dizer, o que é que pode haver que não haja com o escrutínio que já se faz ao currículo das pessoas e às suas posições passadas, por exemplo, pela imprensa, que não é menos dura do que os deputados. Depois, desequilibra o sistema. Não desequilibra o sistema, precisamente num sistema semipresidencial, em que, no processo de escolha, nomeação, confirmação dos membros do governo, participa o primeiro-ministro indigitado, claro, participa o Presidente da República. Pelo contrário, o que está aqui desequilibrado é não haver nenhum papel para a Assembleia da República. Isto equilibra o sistema e dá à Assembleia da República uma responsabilidade e dá-lhe dignidade neste processo. O ministro ou a ministra foi convidado duas semanas antes e ainda não conhece os dossiers. O deputado André Coelho Lima fez-me lembrar um bocadinho aquela anedota que se conta do pintor famoso a quem pediram que fizesse um quadro e que fizesse um desenho e que o fez num guardanapo do restaurante e depois pediu uma fortuna por aquilo. E disseram-lhe, então, mas você fez isso em 30 segundos? Não, eu fiz isto em 50 anos. Quer dizer, a pessoa foi nomeada duas semanas antes, mas com base esperamos nós num currículo e num percurso de vida que a habilita a ir para aquele ministério. E se não for assim, precisamente isto ajuda. E eu acho que o seu argumento é o argumento mais favorável à proposta do livro que poderíamos imaginar. Se um primeiro-ministro ou uma primeira-ministra, dois para amanhã, estiver a pensar, epá, cuidado com as nomeações, não posso nomear fulano ou fulana do partido, porque agora já não é bem assim, vai à Assembleia da República e passa por uma audição, e se portar mal a coisa, mesmo que passe, porque não é vinculativo, eu posso teimar, e à mesma esta pessoa é ministro ou ministra, mas não deixou boa impressão na Assembleia da República, ótimo. Melhor ser antes do que depois. Ótimo. Não é? Ótimo. Ótimo para o país, ótimo para o governo, até ótimo para o primeiro-ministro. E repare numa coisa, os comissários europeus sabem muito menos do que os eurodeputados. Sabem muito menos. Sobre matéria muito complexa. Há eurodeputados que podem estar a trabalhar, sei lá, olha, do seu partido, o eurodeputado Carlos Coelho. Trabalhava sobre Schengen muito antes de qualquer comissário dos assuntos, quer dizer, que tutelasse Schengen. E, no entanto, eu acho que nunca nenhum comissário ou comissária chumbou por causa disso. Pelo contrário, foi ali, perguntaram sobre os seus objetivos, sobre o seu percurso de vida, o seu currículo, eventuais conflitos de interesse, e a democracia europeia, desse ponto de vista, saiu reforçada. E aqui chego a um argumento final. O que é que contribui mais para a credibilidade do sistema? E o que é que contribui mais para, às vésperas dos 50 anos do 25 de Abril, nós podermos apresentar aos portugueses uma revisão da Constituição que faça finalmente qualquer coisa contra esta maldita crise de representação política em que estamos? Nós queixamos todos os dias em relação à descrença das pessoas. Queixamos todos os dias em relação ao facto de elas acharem que o escrutínio dos poderes está mal feito. Queixamos todos os dias que, se não fazemos isso, o populismo sobe. E quando temos a oportunidade, aos 50 anos do 25 de Abril, quer dizer, revendo uma Constituição que deu as autonomias, o poder local, a integração europeia, vários planos de democracia, temos uma oportunidade de aumentar um bocadinho a democracia que temos e vamos negar-nos a dar isso. Acho que a maior parte das pessoas lá fora vê isto com bondade. É mais uma ocasião de escrutínio. E é uma ocasião de escrutínio numa fase em que, se calhar, se esse escrutínio der resultados, em que normalmente o que tem acontecido em comissões europeias é nem tem acontecido sempre, mas às vezes há um comissário ou uma comissária que se porta tão mal que os Estados-membros e o Presidente ou a Presidente da Comissão Indigitada, apesar de não ser vinculativo, sentem que se calhar devem mudar aquela pessoa no elenco. Isso beneficiou a Europa, não é? Antes de piores danos, quando a pessoa estivesse no cargo, beneficiou toda a gente. Portanto, eu vim à espera de objeções novas, porque estas, de facto, eu acho que reforçam mais o argumento a favor de fazermos qualquer coisa. E deixo um último desafio ao PS e ao PSD também. Se a proposta for no sentido que estava no programa do 22º Governo. E, enfim, infelizmente, porque acho que se poderíamos ir mais longe, limitar esta audiência.